Estamos aqui de volta, mas dessa vez com um 99 Vidas muito especial. Um episódio inteirinho para conversar com vocês sobre o PUBG. Mais especificamente sobre a versão de PUBG nas plataformas móveis. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo meu companheiro de bancada Evandro de Freitas.
Olá, jovens. Hoje falaremos sobre joguinhos e joguinhos se for... Já vou falar aqui, ó. Joguinhos você pode jogar em qualquer lugar. No busão, no trem, indo pra academia, na esteira da academia, quiçá, se você tiver habilidade. Você pode dar uns tirinhos aí.
Meu companheiro de bancadas, Felipe Mesquita.
Estamos aí.
Muito bem. E um convidado muito especial, porque, óbvio, se a gente vai conversar de PUBG Mobile, a gente precisa ter uma autoridade, alguém que saiba... realmente o que está falando. Temos aqui conosco o nosso convidado super especial, o Zero TNT.
E aí, galera? Salve, salve! Tudo bem?
Tudo bem! E olha só, vamos começar aqui esse programa especial para conversar sobre o PUBG e a sua versão mobile e também discutir o que é esse gênero que tem hoje em dia, que está muito popular. Na verdade, o PUBG foi o grande responsável por popularizar esse gênero que a gente conhece hoje como Battle Royale.
Bruno, pra começar, eu acho que a gente... talvez seja até isso que você ia falar, mas eu já vou puxar aqui, ó. Uh-huh. A gente podia explicar o que diabos é Battle Royale, ou Battle Royale, que nas crianças falam.
Pois é, né? Você vê que é uma coisa curiosa, porque hoje, pra juventude aí, pra essa galera mais nova, é algo até comum, mas o Battle Royale, ele não é... Hoje ele é usado para endereçar esse tipo de jogo, mas o Battle Royale é um termo que existe já há muito tempo. E antes de endereçar videogames, ele endereçava outros tipos de coisa. Por exemplo, você que é grande fã do wrestling, como eu, aí gosta de assistir a WWE...
Nossa, eu sou, hein? Eu sou, hein?
Pois tudo é, combinado, essas lutas, Bruno.
Lá.
Também exatamente. Conhecido como luta combinada.
É, não, isso aqui, aí. É novela de luta, né?
Não, que novela de luta? Que é isso, gente? Jamais. Aquilo é a pura realidade. São atletas. Aquilo lá. Os wrestlers são verdadeiros atletas. Só sinto inveja nessa menção de vocês aí, que vocês ficam assistindo Marimari e não vem falar do meu WWE, não. Mas o Zero concordou comigo, que o Zero TNT concordou comigo. E foi, acho que até como aconteceu comigo também, Zero, a primeira vez que você ouviu esse termo Battle Royale foi provavelmente num dos eventos da WWE.
Eu tô até empolgado, assim, quando você começou a falar de wrestling, porque, assim, o meu nome, meu nickname hoje é por causa disso. Na minha infância, o meu sonho de infância era me tornar lutador profissional. Eu tinha um amigo nos Estados Unidos que ele me convidou pra gente fazer tag team de High Flyers. E ele seria o Gravidade e eu seria o Zero. Naquela época, não deu pra frente.
Nossa, genial a estrutura do nome, hein, mano? Zero e Gravidade, que dupla.
E foi por isso, a gente já conhecia Battle Royale dessa forma, né? E engajar nessa parte, tipo, encaixar o assunto nessa parte, tá genial mesmo, tá de parabéns.
Tá, muito obrigado. É isso que nós fazemos aqui no 99 Vidas, a gente tenta, né? Mas olha só, o curioso é que justamente essa estrutura do Battle Royale, ou no caso do Wrestling Royal Rumble, né, que veio dessa estrutura do Battle Royale, é uma premissa bem simples. Você tem um grupo de pessoas... E o vencedor é aquele que permanece dentro do ringue por mais tempo. Ou seja, é aquela premissa de quem sobreviver, vence. E foi isso que acabou migrando para esse formato que a gente conhece dentro dos jogos, né? Lembrando que isso também acabou se tornando popular na cultura pop, até em função de filmes, dentre eles o próprio Battle Royale, né? Um filme japonês que, assim, gozou de um relativo sucesso. E aqui nas nossas terras aqui, eu diria que...
É, no Mad formato... Max, Bruno, lembra do Mad Max em escala menor? Tem a frase clássica lá, dois homens entram, um homem sai.
Isso, isso.
Só que aí nos jogos são mais de dois,
do trovão, né? Exatamente.
São 100.
No caso de PUBG, 100. Estamos falando de 100 pessoas e só o último sobrevivente é aquele que é considerado campeão, né? E no caso do Ocidente aqui, a gente conheceu pelos Jogos Vorazes também, né? Que é aquela estrutura da Katniss naquela batalha. Aquilo é um modelo de Battle Royale, né? Que o sobrevivente, o último sobrevivente é o vencedor. É curioso que antes de se tornar um gênero especificamente, o próprio Battle Royale já existia dentro dos jogos como um modo de jogo. Se você parar pra analisar, o próprio Bomberman é isso. Lembra o Bomberman lá no Nintendinho, no Super Nintendo, quando você jogava? Era um grupo de pessoas jogando e o último que ficava vivo era o vencedor. Ou até mesmo em jogos de FPS, que você tinha aquele modo que até então era chamado de Last Man Standing, né? Que você tinha uma arena e o último sobrevivente era considerado o vencedor.
Tem alguma... Vocês acham que tem alguma brincadeira de infância que dá pra se relacionar com isso? Com esse sentimento de, não, eu vou ser o último sobrevivente e, sei lá, de repente o cara ser o último cara a ser encontrado no Pega-Pega, por exemplo.
Pique ajuda?
Dá pra... dá pra relacionar com esse sentimento? Porque deve ter uma explicação psicológica, né, cara, do porquê esse tipo de jogo faz tanto sucesso.
Talvez até a queimada, assim, se você pensar no contexto de time, assim, que o Battle Royale tem também jogos em time, né? A queimada talvez seja um pouco, assim, e até a ideia de você, às vezes, estar o último contra vários adversários, assim, meio que gera essa adrenalina maluca, assim, que o ser humano tem não só, sabe, nos jogos isso funciona bem, na vida, às vezes, esse sentimento te propela pra frente, né, cara?
Então, eu queria a opinião do Zero aí, que é o nosso especialista aqui, né, somos apenas entusiastas e estamos aprendendo junto com ele, que, cara, é um streamer desse jogo e tal... Qual que é o seu sentimento, cara, quando você tá jogando esse tipo de jogo? Além de entreter o seu público, cara, mas ali, como um player desse jogo, o que que você sente? Desde da primeira kill até a última?
Pura adrenalina. Não tem outra resposta. Porque parece que a gente tá lá, a gente se imerge no jogo de uma maneira que chega a ser inexplicável. Porque geralmente a gente joga solo ou squad, às vezes duo. Entendeu? Mas assim, a ideia mesmo de sobreviver, muitas
vezes... Não, calma aí, como eu falei, você é um especialista, somos apenas os noobs aqui. Explica o que é jogar solo, jogar squad, jogar duplo, por favor.
Jogar solo é aquele que sobrevive a todo custo e não tem ninguém pra ajudá-lo, de nenhuma forma possível.
Então, é um contra um, Deus por todos.
Tá bom, é isso aí. Se ele for visto, já era. Mas tem aquele jogador que joga de qualquer jeito, indo pra cima mesmo, e tem o que sobrevive se escondendo ao máximo para realmente pegar o último lugar. Vai muito da confiança de cada um, ou até do nervosismo mesmo, às vezes, porque o jogo ele faz isso, né? Ele te deixa nervoso, te faz pensar, te faz agir, às vezes, de forma tipo, inesperada. Por exemplo, você vê duas pessoas se combatendo ali, você tá perto, mas não quer dar um pio. Você espera um vencer o outro para depois se manifestar e assim... conseguir a sobrevivência em cima daqueles dois.
Esse tipo de jogo me parece que é um momento... Sempre, como você falou, você fica sempre na escolha ali. Eu vou tentar ser corajoso e confiar na minha skill pra bater de frente com alguém, ou eu vou ficar, ou vou simplesmente não morrer. Porque o cara que não morreu, ele também vai... O objetivo é não morrer, se você for pensar no final. Você chegar vivo a sei lá, o top 10, você pode chegar ao top 10 sem fazer nada. Você só ficou vivo, muqueado.
É foda. Verdade. Porque como é muita gente, né, são 100 pessoas, aquela ideia de que você, será que eu não preciso ser o melhor de todos, eu só preciso ser melhor que o próximo cara que eu encontrar, né?
Exato.
E já aconteceu comigo, de estar com 20 abates e morrer para um cara que não tinha matado ninguém.
E aí, quer dizer que ele é melhor que você?
Não, é bagulho de situação, né, cara? Acho que a loucura é isso, a ideia de que, às vezes, mesmo você não esteja mais preparado, assim... Se você estiver numa situação favorável, você ainda vai conseguir se dar bem de certa forma, porque, cara, no X1 ali no solo é todo mundo com todo mundo de fato, né? Você não pode depender de nada além de você e a situação que tá em volta.
Costumo dizer que 50% do jogo é habilidade, outro 50% é sorte.
Achar um cara de costas, né?
Não, nossa, nem por isso,
é um ambiente. Esse tipo de jogo é uma alegria quando você acha alguém de costas, mano. Você fica puto quando alguém te acha e quando você acha alguém, você fica felizado.
A safe zone, ela se altera de uma forma que você não consegue nem prever. Às vezes ela tá fechando pra um lado, de repente ela vai pra outro completamente diferente. E assim nos jogos vorazes, lembra? Eles tiveram que deduzir ou pensar de uma forma que ela fecharia pra um canto e depois fecharia pra outro. E assim no jogo, a gente vive a mesma situação. Então você tem que pensar de todas as formas onde você, no final do jogo, vai estar melhor posicionado pra que você tenha uma ação mais eficaz contra o seu oponente. É muito louco.
Mas então os outros modos que tem, que você falou, é duo, qual mais?
Duo,
duo é você e o amiguinho. Aí um dá pra ajudar o outro.
Sim. Geralmente a call é mais limpa, né, no duo. Você pega uma informação do seu amigo e você tem a sua informação. Então chega a ser mais fácil até você jogar duo do que jogar solo. E se você cai, você acaba se expondo um pouquinho mais, né, jogando com mais pessoas. E se você cai, você tem uma visão, ou você tem a esperança de que o seu amigo conseguirá, às vezes, levar melhor.
Mas uma pergunta, Zero, no caso do duo, você tá jogando ali com teu parceiro, no final das contas, ambos são declarados vencedores ou vai ser, no final das contas, a dupla vencedora vai ter que disputar também para ver qual dos dois é o verdadeiro campeão?
Não, ambos vão se tornar vencedores. Vai do modo. Quando você escolhe o modo de início, é solo, duo, squad. Se você estiver com seu amiguinho vai ser vencedor junto com você no final.
E o squad são quantas pessoas?
São quatro.
Aí já é mais tática, né?
Tática 100%. Se não for tática, não tem como. O que eu costumo dizer pra galera, até em live mesmo, que eu tenho o costume de ser mais didático quando eu tô jogando, mostrar o meu pensamento pra galera, o que, por que é assim, por que é assado. E nesse momento eu falo, olha, eu, como jogador, eu preciso ter a visão de todos os meus amigos. Eu preciso ter 8 olhos na arena. Se eu não tiver a visão de um, esse um, às vezes, um passo em falso que ele dá, ele acaba quebrando, ele faz um efeito dominó, acaba quebrando todo o time dele quando não tem aquela visão. Então é muita tática, se não for com tática não tem como, ou é tática ou é sorte.
E nessa linha assim, qual que é o modo que você tem preferência de jogar? Qual desses três modos assim te agrada mais, ou te dá mais adrenalina, como você falou? É o
squad.
Você acha que o squad... Por causa
dessa
comunicação.
Mas isso aí não é bom pra brigar? Aí tá jogando aqui, nós quatro. Aí o Bruno vai e faz uma cagada. Não vai dar uma raiva? Porra, olha o animal afundando o time.
Desse jeito. Mas assim, o Bruno, às vezes a gente vai exortar o Bruno. Pô, Bruno, chega mais junto com o time, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ou a gente entra na brincadeira dele também, vai todo mundo pra treta. Não quer saber de nada. Aí às vezes sai um acaba morrendo, mas os três acabam ganhando. E às vezes não é nem o Bruno que morreu. É o cara que se deu mais a vida pra tentar recuperar aquela cagada que o Bruno fez. É sempre assim.
É, e aí ele tem esse tipo de jogo, ele faz isso, né, cara? Ele dá esse sentimento de cooperação muito maior do que esse, igual o Bruno sempre fala aí, que gosta, sei lá, de Halo cooperativo. E aí ele tá simplesmente passando a história ali, jogando com alguém, vivenciando aquela história com alguém. Aqui não, efetivamente a vida de outra pessoa depende da sua. Então se der bem, todo mundo vai ficar feliz. E se der ruim, todo mundo vai ficar puto junto. Então, é uma experiência muito intensa sempre, né? Cada jogada é intensa.
É, e pra você ver como é curioso essa questão de um jogo que tem o foco nessa... Porque, querendo ou não, o foco do jogo do Battle Royale é a sobrevivência. Quando você traz esse elemento de agir em grupo em prol da sobrevivência, é o que o próprio Zero falou, se torna vital que a comunicação entre eles seja efetiva e que eles entendam que naquele momento existem outras vidas, entre aspas, dependendo dele, né? Então você precisa entender que a partir de agora você é responsável não só pelo seu personagem, mas pelos personagens que fazem parte do teu esquadrão ali, né? Então realmente é um conceito bem interessante, né? Dentro dessa coisa da cooperação. Ele exige um nível de cooperação, de alinhamento muito grande, né?
Além do mata-mata, até a última pessoa vive e tudo mais, tem algum outro modo de jogo?
Então, o mata-mata no PUBG Mobile, ele é um treinamento, na verdade, o Team Deathmatch. Porém, não é o foco principal, ele é um modo. O modo principal, que é até ranqueado e é o modo que é levado para campeonatos, é o modo de sobrevivência, que é o Battle Royale mesmo, em si. Entendeu? E no caso, muitas das vezes o squad termina, vence a partida com um kill apenas. Às vezes só levaram o último. Mas às vezes, dependendo da comunicação e da gana de sobrevivência do esquadrão, você acaba levando metade do mapa. Assim, colocando um pouco em pauta na visão da galera que assiste filmes e viu Jogos Vorazes. Logo no início, naquele evento onde a menina, a Catherine, ela se sente sozinha. E o próprio amigo dela, que tinha entrado junto com ela, faz amigos, ele criou aliados, mesmo que no final só sobreviva um, ele fez um esquadrão e montou pra sobreviver. E é dessa forma que a gente vai. E ele foi pra cima. E aquele esquadrão dele foi pra cima e começou a eliminar os adversários. E ela tava sozinha naquele momento. Depois ela fez duo com ele. Mas assim, a ideia do esquadrão é sobreviver, muitas das vezes de forma ativa, vai pra cima, ou de forma estratégica e passiva, que é o que só mata se realmente precisar até chegar no final. Essa é a ideia do Battle Royale.
E na tua experiência, assim, Zero, qual tática você prefere usar? Ou depende muito da partida? Você analisa cada partida, por exemplo?
Toda partida eu vou pra cima. Toda partida. Eu já fui...
Vida louca.
Criança, quando caga,
vida louca, vida outra. Louca. É, assim, eu comecei no Battle Royale desde que ele foi lançado, né? No PUBG desde que ele foi lançado. Eu já tinha um pouco de noção de jogo em outras experiências que eu tive anteriormente. Porém, no PUBG Mobile tudo muda, né? Ele tem uma dinâmica exorbitante. É, você precisa de energético, berico, que a gente chama de berico, que seria o analgésico. Você precisa de kit, você precisa de uma munição. Quanto que você vai levar de munição? Quantas granadas? Quantas smokes? Tudo que você vai fazer ali no início vai definir o seu fim de partida. Então, se você tá bem de loot, tá bem no jogo, você quer ir pra cima. Aí você vai... Primeiro que você vai pensar, olha, eu quero me fortalecer. Eu costumo falar pra galera assim, eu não quero deixar o meu adversário mais forte que eu, correto? Então eu vou pra cima dos drops. Chego no drop. Legal. Aí de repente...
Tiver de melhor ali na hora, né?
Isso aí. Outros times vão no drop. E aí que começa o sanduíche. Começa a treta. Começa o tiroteio, a trocação insana. E essa é a adrenalina do jogo. Quando a gente joga dessa forma, sem medo, né? Porque assim, rank, pontos, são supérfluos. Daqui a pouco zera, você começa de novo. A ideia mesmo do jogo é a adrenalina que ele passa pra você. A vivência, o quanto de amigos você consegue fazer. Isso a gente traz um pouco pra vida real. E lá no jogo, naquele momento de superação, onde a gente às vezes sai de uma trocação onde todo mundo tá vivo ainda, é muito bacana. Não tem comparação.
Até nesse sentido de recompensa que você tava falando, o jogo tem os drops, as recompensas pós-jogo também, né? Ele meio que funciona nessa ideia de que o que você vai tirar desses jogos, na verdade, são itens, principalmente coisa cosmética, né? Skin, seja pra arma, pro personagem. E como é que funciona até a ideia, porque eu sei que ele tem passes, eventos, assim, como é que funciona essa...
O jogo ele é gratuito, certo?
Free to play, total.
O jogo base, o cara baixa onde ele quiser, Android, iOS, ele vai lá, entra na loja dele e baixa. E aí, como funciona essa parte de coisas pagas?
Assim, a gente tem que agradecer porque o jogo, ele não é o tipo de jogo que a gente compra armas mais fortes pra usar numa partida. A ideia da sobrevivência do Battle Royale é você cair num lugar e pegar a arma na sorte, entendeu? E todas as armas têm o mesmo balanceamento. Isso, cada arma tem o seu balanceamento, o seu nível, porém todas são acessíveis para todos. É, o que muda com relação a itens e tudo mais é o fato do prestígio deixar o seu personagem mais bonito, mais aparentável, porque na mesma play o seu inimigo até te vê com a sua skin, com a sua roupa. Isso, as skins, elas dão personalidade ao personagem sobrevivente, que muitas das vezes a gente, naquele momento, somos nós. Então a gente quer ele mais bonito, a gente quer ele mais aparentado.
Quer aparecer bonito na foto, né?
É, isso aí. Ainda mais sobrevivendo, levando, entendeu? É bem bacana, é bem bacana. Com relação ao item, é isso. Você acaba conquistando, né? Itens de graça no jogo, normal, mas as skins compradas e tal são mais uma forma de mostrar a personalidade de cada um dentro de um jogo que é totalmente de graça.
E ele tem também skins que são ligados a eventos sazonais, coisas do tipo assim também, né?
E além disso, assim, além das skins que você pode adquirir, você chegou a mencionar que dentro do jogo elas vão te dar uma... aquela coisa de único, né? Aquela coisa que o pessoal vai ver que você realmente quer aparecer melhor na foto na hora que você sair na liderança. Mas é importante outro aspecto que você trouxe, que elas não vão te dar uma vantagem, não é o tipo de jogo que vai chegar... Vantagem que eu digo de... não é o pay to win, o jogo ele te oferece...
Competitivo, né?
Exato, ele te oferece essa experiência completa no free to play, mas o que eles te oferecem de cosmético, na verdade, vai mostrar sim uma característica única do seu personagem, sem ser aquela coisa que a gente vê em muito jogo de ser pay to win, né? Que é aquela coisa, quem gastar mais dinheiro vai ganhar porque vai ter uma arma mais forte. Não é isso, né? É importante deixar isso bem claro.
Não é, isso aí. O que acontece, eu já deixei de jogar um jogo que é de outro gênero, porque com o passar do tempo ele vai lançando outras coisas e outras coisas, e se você não tiver aquele meta, você acaba ficando pra trás. O jogo em si, muitas das vezes a pessoa pensa assim, tem muita roupa, muita coisa no jogo que eu poderia comprar e tal, e eu não tenho essa condição, então não vou nem jogar por causa disso e disso. Mas na verdade, o jogo, ele não mostra essa forma, entendeu? O pay to win, ele não faz parte. É, as pessoas acabam ficando inibidas, né? De jogar um jogo por causa de skins e tudo mais. No PUBG Mobile é totalmente o contrário. Ele incentiva a pessoa tanto a conquistar os itens gratuitos, quanto comprar, né, os itens para que ele continue bonito, mostrando ele ficando legal na foto. O que eu tava falando a respeito do jogo que eu jogava e que eu deixei de jogar por causa disso, foi justamente dessa forma. porque acaba deixando a pessoa pra trás, entendeu? E não é o foco do PUBG Mobile. O PUBG Mobile, qualquer um que estiver ouvindo agora, quiser baixar o jogo, conhecê-lo e tal, você pode, vai começar do zero. Você vai ficar motivado a cada conquista sua. Tem diversas conquistas no jogo para aqueles iniciantes começarem. É muito bacana.
E aí, normalmente, dá pra se comprar também, passes de temporada, que chamam, né? Tem outros jogos que tem isso também, onde o cara ele tem acesso a vários itens dentro daquela temporada, e aí é como se fosse um plus a mais de conteúdo dentro do jogo.
Perfeito, porque assim, muitos itens você consegue na sorte, né? O Royale Pass, ele é uma garantia de que você tá pagando por aqueles itens que você vai ter subindo o seu nível, normal. Ele vai te incentivar a jogar. E com o passar do tempo você vai conquistando até o nível 100 e vai pegar todos aqueles itens, que são caros até. Se fosse comprar separadamente, seriam muitos, muito caros, muito caros. É, eu tenho uma visão bem bacana do Royale Pass também, porque assim, ele destaca, né, o seu nome no avião. É, eu como streamer, as pessoas veem meu nome no avião e acham, nossa, Zero tá na partida e tal. Isso é bacana também.
Você aí o cara levanta, já se empenha em ir lá te matar, hein, mano? Fica esperto.
É. Muito bom isso.
Pra aparecer na live.
É isso aí. E muitas das vezes, quando a gente aparece no avião, a pessoa, alguém fala, dá um salve, manda falar alguma coisa, a outra pessoa já fica interessada. Quem é esse Zero TNT? Zero TNT, ele faz lives no Facebook e tudo mais. Ah, então manda lá, vai lá assistir. É uma forma de você mostrar que você está ali. Não só para um streamer, mas para um jogador mesmo. Uma pessoa que está começando, olha que legal, quem é esse carinha aí? Quero encontrar ele na partida. Às vezes você vai, morre para aquele cara, nossa, esse cara mata bem e tal. Mas é uma forma de divulgar o seu personagem também, entendeu? Além de você conquistar diversos itens no jogo. Bem bacana.
E no caso, Zero, pra quem quiser adquirir esses passes de temporada, esses itens, existe um modelo de mercado dentro do jogo em que você pode, como você falou, existem os itens dentro do jogo e existem também aqueles itens e os passes de temporada que você adquire através do dinheiro do jogo, que é, acho que é o Unknown Cash, né? Que é o C, isso, que é do jogo. É, pra galera que quer comprar esse valor pra usar dentro do jogo, ou quiser comprar o Season Pass dele, né, o passo de temporada que a gente chama de Royal Pass, como que funciona? Onde que eles podem adquirir isso?
Ele consegue comprar de maneira oficial. Uma vez, eu não conhecia, eu entrei no link oficial PUBG Mobile, procurei e fui direto pra Midas Buy. No Midas Buy eu consigo comprar de todas as formas possíveis. Muita gente às vezes pensa assim, ah, não tenho cartão de crédito, não vou comprar. Hoje o Midas Buy ele te dá um leque de opções para que você consiga efetuar sua compra e deixar o seu boneco ainda mais, seu personagem ainda mais descolado. Você consegue com cartão de débito, transferência bancária, boleto bancário, cartão de crédito, diversas formas, entendeu? E isso aumenta, né, a nossa facilidade de poder conquistar um pouco mais do nosso jogo tão amado, que é o PUBG Mobile.
Mas através do Midas Buy, como o próprio Zero mencionou, você consegue comprar tanto esses passes de temporada que a gente mencionou, passe Elite também, como o próprio dinheiro para você usar dentro do jogo. E os meios de pagamento são muitas opções, vai desde cartão de crédito, cartão de débito até boleto bancário.
Cara, isso é muito bom, porque eu lembro, Bruno, sei lá, 10 anos atrás, eu tive que ir atrás, me virar para conseguir um cartão de crédito internacional emprestado, porque eu não conseguia, eu queria comprar um jogo e não conseguia pagar no boleto, nem pagar no débito, nem, sei lá, depositar na conta da empresa para conseguir o jogo. Então o Midas vai dar todo esse tipo de acesso, é o que o Zero falou aí. Não fica restrito, sabe? O cara que tá jogando, tá gostando do jogo ali, fala, pô, quero colocar meu dinheiro aqui pra ter uma skin diferente, porque esse jogo já me deu 100 horas de diversão de graça, e talvez seja até um jeito de eu agradecer toda essa diversão que eu tive de graça comprando uma skin. E aí ele consegue isso, cara. Tipo, é muito maneiro ter esse tipo de ferramenta hoje em dia, porque o cara consegue, né? Retribuir, ter baixado um jogo de graça e ter se divertido tanto, comprando de uma maneira fácil os créditozinhos lá do jogo e tudo mais. É muito legal ter esse tipo de ferramenta hoje em dia.
E já no preço localizado também, né?
Exato. Pois é. Nossa, minha conta da PSN é americana. E eu deixo de comprar jogo porque hoje em dia o dólar tá R$5 aí.
Verdade.
Pois é, então pra galera que quiser visitar o link do Midas Buy, a gente vai deixar um link na postagem desse episódio aqui. E aqui vai ficar um compromisso nosso, porque em primeiro lugar eu quero agradecer muito o Zero por ter introduzido para toda essa galera que talvez não conheça o PUBG Mobile aí, nos trouxe várias informações valiosas, a galera já vai um pouquinho mais ciente pro jogo, e vai um compromisso da nossa equipe aqui do 99 Vidas, que, olha só, gente, a gente vai ter que pegar o PUBG Mobile, vai ter que aplicar as dicas que o Zero passou aqui pra gente, pra tentar chegar em primeiro lugar, pelo menos em uma partida, hein?
Nossa senhora, vai sofrer.
Quero ver vocês três jogando junto, hein?
Quero esse print aí, eu quero... No, na postagem do cast da semana que vem... aqui, ó! É, vai ter que ter esse print aí, Bruno. Vitória. Nem que pois seja no Photoshop.
Exato. Time, deixa eu frisar só uma coisa aqui, ó. Uhum. A Midas Buy, junto com a Hype, no caso, quando você vai comprar, você vai ver um Hzinho lá, tá? Então, o Hype, ele tá tanto no débito, quanto no crédito, quanto na transferência bancária e boleto, tá? São essas quatro formas de pagamento. Você comprando com o Hype, que é essa forma do Midas Buy, que foi incluída recentemente no Midas Buy, você também garante, você pode ganhar itens exclusivos do jogo, tá? Então, além de você comprar pelo Hype, que é a peça-chave do Midas Buy hoje, você ganha itens exclusivos do jogo comprando dessa forma, beleza? Só pra frisar mesmo que vale super a pena a galera que quer realmente itens exclusivos.
Olha aí, nada como quem conhece o jogo pra poder falar. E, senhores, nossa lição de casa aí, porque... No programa da semana que vem a gente vai ter que dar, vai ter que prestar contas pro pessoal aí, hein? Esse aqui foi só a introdução, no próximo a gente vai ter que mostrar algum serviço aí, gente.
É, no mínimo uma killzinha, vai. Então aí, fica a promessa aí, ó. Tal qual os políticos vão fazer promessa, mas a gente vai cumprir.
Vamos Nós fazer o seguinte, vamos eu vou convidar vocês, vou convidar vocês. Eu quero os três lá na minha live pra gente fazer aquela partidinha insana. Pra seguir a Cal junto e a gente fazer uma play da hora lá.
Que vai acham? Carregar bonito. Nem Jesus. Nem como que é? Eu ia falar nem Jesus. Nem Moisés carregou tanto animal. Valeu. Mas vamos ver. Vamos ver se assim a gente ganha. Na verdade, não é, gente. Eu
Exato,
sei,
tô brincando. O conhecimento bíblico aí tá em dia, né?
Não, mas é isso. A gente vai baixar o jogo, vai gravar, vai aplicar todas as dicas que foram dadas. E a semana que vem você vai ter um programa com as nossas impressões sobre o jogo, se é legal ou não, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e tudo mais, beleza?
Beleza, olha só. Zero, pra galera que talvez, acho difícil, mas pra galera que ainda não te acompanha, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pelas informações valiosas que você trouxe. E, por favor, diga pro pessoal onde eles podem te encontrar nessa internet aí.
Ah, primeiramente, eu agradeço o carinho de vocês, né? Muito feliz, fui bem acolhido aqui nesse bate-papo da hora. Sabe, fica aquela sensação, aquele gostinho de quero mais, né? Pra gente ficar falando. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer falar direto. Sim. Sobre aquele assunto. Então, queria agradecer então primeiramente. As minhas redes sociais são... Hoje eu estou utilizando no Facebook, que é o meu link direto para as lives, na página 0TNT Games, tá? E me sigam também no Instagram, caso alguém queira conhecer também um pouco mais da minha vida pessoal / profissional, lá no Instagram, 0TNT Games, arroba 0TNT Games também, da mesma forma. É isso, são minhas redes sociais.
Bacana, muito obrigado aí mais uma vez, Zero. E pra galera que quer saber um pouquinho mais do 99 Vidas também, talvez está escutando esse programa em função do Zero, ou tá escutando em função do tema, que é o PUBG Mobile, vai lá no 99vidas.com.br. O 99 Vidas é um podcast semanal que fala sobre videogames, tanto clássicos quanto atuais aí. E temos nossos perfis das redes sociais também. No Twitter é 99 Vidas. E no Instagram é 99 Vidas Podcast. E é isso, galera. Nos vemos novamente.
Vem full que é GG Easy.
Ah, é isso aí. Gira de jovens aí, gente.
Vem full que é GG Easy. É o que eu falo na live quando eu vou ruxar. Vem full, irmão, que é GG Easy.
Então já é.
Até semana que vem. When the law gone, and the boys unleash hell when the war's on. Bloodthirsty when the dogs put their paws on. You gon' tell them that they throw a little bit of laws on. Put them on the battlefields where they fit. And ignorant niggas that's when I miss what I said, Your man's a bitch, you put a purse on them. Get them wild, niggas, throw our red dots on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black house on them. Bring them to the wake, break them with a requiem and throw them in the pit and throw a little bit of dirt on them. Dirt on them, throw a little dirt on them. Trigger fingers in the air, put a little work on them.
work on them, put a little work on them, trigger finger in the eye, put a little dirt on them. Put a little dirt on them. Work on them, put a little work on them, trigger finger in the eye, put a little dirt on them. Hear the sound of the bells when the Lord gone, and them boys unleash hell when the war's on. Bloodthirsty when the dogs put their paws on. You gon' tell them how they grow a little bit of claws on. Put them on the battlefields where they fit, and ignorant niggas are trying to miss what I said, huh? Commands a bitch, you put a purse on them. Get them wild, nigga, throw a red dots on them. I'm a general, I gon' be worth something. My soldiers is ready to put a black curse on them. Bring them to the wake, work them with a requiem, and throw them in the pit and throw a little bit of dirt on them. Put a little dirt on them.